Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais, de volta com vocês e cumprindo com a nossa missão de alertá-los sobre o cerco que agora a justiça faz contra os produtores rurais. Nós estamos aqui para dar ênfase exatamente a esse alerta. Estão acontecendo coisas estranhas em Brasília do ponto de vista da área do judiciário, principalmente dentro lá do Supremo Tribunal Federal, o STF, que nesse instante que nós estamos gravando aqui este alerta, esse boletim para vocês, o Supremo está julgando, de uma maneira pela internet, né, não presencial, uma questão fundamental para todos os produtores rurais, que era a questão indígena, que é o marco temporal. Ou seja, se derrubar o marco temporal, todas as terras são dos índios. Ora, é bem isso. Então, e fora isso, nós temos graves problemas na questão também de invasões de terras pelo MST, e temos também graves questões sobre o Código Florestal, que tudo aquilo que nós conquistamos ao longo do tempo através de julgamentos da própria Justiça está sendo derrubado pela Justiça, ou seja, pelo ministro Fachin principalmente e pelo ministro Barroso lá do Supremo, com um grande cerco nessas questões lá no Supremo. E por estranho que possa parecer, né, sob o silêncio da mídia, não a mídia esquerdista, que todos nós sabemos que jamais estará ao lado da produção rural, mas principalmente do nosso lado. Estamos todos aí como que adormecidos e o Supremo e mais todas as ONGs de esquerda que estão envolvidas nessas questões estão atuantes neste momento, usando como alegação a questão da pandemia. Para nos explicar a gravidade do problema que nós estamos vivenciando nesse instante, está conosco o procurador do Estado do Rio Grande do Sul, o meu amigo Rodinei Candeia, que é um especialista na questão indígena. Doutor Rodinei, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
João Batista, o prazer é meu estar contigo, rever um amigo, né, e poder explanar para as pessoas o que está acontecendo de maneira tão grave novamente no nosso Supremo Tribunal Federal.
Doutor Rodinei, então vamos lá. A questão do marco temporal. Nesse instante que nós estamos gravando, é uma sexta-feira, final do dia, certamente não haverá um julgamento, não haverá tempo para esse julgamento, então temos esperança ainda de poder intervir, né? Através de pressão dos próprios produtores, que é isso que nós estamos, esse alerta tem esse objetivo, né? Acorde aí, pessoal. Então, expliquem aos produtores o que está acontecendo, doutor Rodinei.
João Batista, vamos lembrar também um pouquinho. Essa questão do marco temporal, ela diz especificamente que podem ser demarcadas as terras que eram ocupadas por indígenas ao tempo da Constituição de 88. Portanto, aquelas que foram invadidas ou ocupadas depois, que não tinham uma ocupação tradicional, não poderiam ser demarcadas. Nós vamos lembrar que também, a partir dos anos 2000, houve uma série de invasões de áreas e de pedidos de demarcações que não atendem a esse requisito. E o Supremo Tribunal Federal, no julgamento lá do caso Raposa Serra do Sol, por relatoria do ministro Menezes Direito, estabeleceu uma série de critérios para que houvesse essa demarcação, né, que eram as chamadas condicionantes e a questão também do marco temporal. Foi um julgamento assim muito substancioso, com um estudo muito grande, e fixou-se então essa questão do marco temporal, ou seja, só pode ser demarcada terras em que os indígenas estivessem ocupando em 1988. O que aconteceu agora? Houve um pedido de reintegração do Estado de Santa Catarina, lá em Ibirama, Santa Catarina, numa invasão de índios Xoclen, numa área de uma reserva, de um parque ambiental lá do Estado de Santa Catarina. E o Estado ganhou a reintegração. E essa matéria foi para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo suspendeu, através de uma liminar do ministro Fachin, suspendeu essa reintegração, alegando que poderia causar um problema socioambiental em função da pandemia. Mas não bastasse ele suspender desse caso específico, ele suspendeu todas as reintegrações no país inteiro. Ou seja, não importa se as pessoas já têm trânsito em julgado, não importa se o produtor precisa da sua área para sobreviver. Nós temos casos aí de produtores com 4 hectares, com 5 hectares lá em Dourados. Não importa isso, ele suspendeu todas as ações. Não fosse suficiente, ele suspendeu também um parecer da Advocacia Geral da União, parecer 01 de 2017, onde a Advocacia da União diz o seguinte: olha, o Supremo Tribunal decidiu assim no caso Raposa Serra do Sol, então nós da administração pública vamos atender ao Supremo Tribunal e vamos obedecer às condicionantes lá desse julgamento. E estabeleceu no parecer que toda administração pública deveria também atender a esses requisitos fixados pelo próprio Supremo. Pois bem, o Fachin também suspendeu esse parecer da Procuradoria da Advocacia Geral da União. Ou seja, e colocou em julgamento em repercussão geral. O que significa repercussão geral? Um processo, normalmente, ele só faz efeito entre as partes. Entre ali, no caso, a União, a FUNAI e o Estado de Santa Catarina. Se ele diz que tem repercussão geral, ele passa a valer para todos os brasileiros. Ele deixa de ser um julgamento com efeito concreto e passa a ser um efeito de lei, um efeito geral, né? Um efeito difuso. Portanto, esse julgamento que começa agora, ele tem uma importância fundamental, porque ele pode mudar o entendimento consolidado no Supremo e na jurisprudência brasileira e dizer que qualquer área pode ser declarada indígena, mesmo as que não estejam ocupadas, não estivessem ocupadas em 1988. E assim, me parece inadequado esse julgamento em plenário virtual, porque é uma matéria muito, muito, muito grave e muito importante que pode impactar na vida de milhares de pessoas pelo Brasil afora.
Nossa, é de uma gravidade. Não dá nem para a gente descrever, né? Colocar adjetivos aí. Mas já temos até consequências. Mas antes, vamos olhar esse julgamento com lupa, porque ele veio de um trabalho que não foi extemporâneo. De repente, esse julgamento vai a plenário virtual, que impede que haja outras defesas, só que ele está cercado, carregado de ONGs em volta dele. Como é que é isso, doutor Rodrigo?
Veja bem, olha esse caso. O processo já foi instruído lá na origem, já se demonstrou que os índios não tinham a posse, que não eram dali, e que a posse era lá da Fátima, né, no Instituto Ambiental de Santa Catarina. Esse julgamento do Supremo pode chegar e dizer que não, isso não vale nada. Toda prova produzida em todo o Brasil, em todos os processos, não vale nada. Qualquer área pode virar indígena, né? Isso é muito grave, né, João Batista? Isso, num processo que não analisa a situação concreta, ele pode trazer repercussão para o país inteiro.
Então, vamos assim, colocar a dimensão dessa gravidade. Então, não é só a questão lá Ibirama, não é só essa questão. Ela, de repente, pode servir de abrir as porteiras de todas as questões que estão em litígio, todas as reivindicações indígenas, como também, pelo que eu estou entendendo, qualquer área agrícola do país pode ser reivindicada.
Veja bem, você falou antes que tem várias ONGs participando do processo. Se você for olhar ali a nomeação das partes nesse recurso especial, é o recurso especial 101.7365, recurso extraordinário, perdão, no Supremo Tribunal Federal, ao que foi dado repercussão geral. Se você for olhar a lista ali das partes desse processo, tem três folhas de os chamados amicus curiae, ou seja, entidades que entram no processo para poder fazer sustentação, para participar. Dessas três folhas, nós temos umas cinco ou seis entidades representantes dos produtores. Nós temos a CNA, nós temos a Sociedade Rural Brasileira, nós temos a FAMASUL, lá do Mato Grosso Sul, se eu não me engano, o Estado do Mato Grosso Sul. O resto tudo é ONG. E aí as ONGs envolvidas diretamente na militância para a demarcação. Você pega o Centro de Trabalho Indigenista, que é o que fornece mão de obra dos antropólogos para fazer as demarcações, né, para fazer os laudos antropológicos. Você pega o Instituto Socioambiental, que é o que gerencia aqueles recursos famosos lá do Fundo Amazônia. A maior parte era gerenciado por essa ONG, recebe bilhões do exterior para fazer militância indigenista, principalmente na Amazônia. Você pega a Associação Brasileira da Antropologia, que quer se posicionar como se fosse um Conselho Federal da Antropologia e só entra quem for antropólogo de esquerda. Você pega o próprio CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário da Igreja Católica, você pega um órgão da Igreja Luterana também, que faz militância. São órgãos que, que estão envolvidos até o pescoço na promoção de demarcações, ou seja, e aí você vai fazer isso em plenário virtual, onde é limitada a atuação, a participação e a transparência. Ora, se não pode fazer a reintegração, porque nós estamos em pandemia, um julgamento dessa espécie, com essa repercussão, também tem que esperar passar a pandemia para que possa ser acompanhado pela sociedade brasileira. João Batista, se nós deixarmos como está, 2/3 do Brasil vai acabar virando reserva indígena sem que nós possamos fazer nada.
E olha que coisa interessante, né? Além de ser um julgamento em plenário virtual, começa a rodar numa sexta-feira, final de tarde, final de semana, assim, para que não haja nenhuma despertar entre as defesas dos produtores. Mas aqui o doutor Rodinei está me alertando. João Batista, é de uma gravidade. Falei, nossa, eu nem imaginava. Então, como você está dizendo, que 2/3 do território nacional pode ficar travados por essa questão, por essa decisão. É isso, doutor Rodinei?
Isso foi uma figura de linguagem também, né? É uma estimativa, assim, mas ou todo o território nacional, não tem...
Por que não?
Então, assim, ó, eu vou falar para você, teus espectadores aí, como é que isso funciona na prática, tá? Nós temos aqui, perto daqui de Passo Fundo, um pedido de demarcação na cidade de Mato Castelhano, tá? Isso pega, eu imagino ali que em torno de uns mil agricultores, umas mil famílias, uma área de uns 30 mil hectares. Todas propriedades pequenas ou médias, tá, João Batista? Bem, com o critério atual, de ter o marco temporal, essa área não é demarcada. Por quê? Porque os indígenas que pedem a demarcação dessa área, veja bem, essa é uma área totalmente desenvolvida, com larga cultura, há mais de 100 anos de plantações, inclusive no entorno de uma represa que se chama Capingui, onde tem condomínios de casas de toda aqui a região, né? Abrange pelo menos umas três ou quatro cidades. Bom, os indígenas vieram ali por 2003, 2004, eles foram retirados de um outro pedido de demarcação que eles tinham em uma outra cidade, em Pontão. Eles foram retirados de lá e colocados na beira da estrada, na área do DENIT, ali em Mato Castelhano. E passaram a reivindicar a demarcação de todo o Mato Castelhano, alegando que ali era uma área indígena. E veja bem, no laudo antropológico diz o seguinte, que eles ficaram esses anos todos vivendo na mata da caça e da pesca e da coleta do palmito. João Batista, nós não temos palmito aqui, nós somos uma região alta e fria, né? Hoje mesmo nós vamos a 2 graus, a 0 grau hoje à noite, isso aqui não tem palmito aqui, né? Então, assim, aí eles alegam que eles ficaram esse tempo todo na região. Bom, pelos critérios atuais, como eles não estavam e não ocupam nada dessa região, essa região totalmente desenvolvida e com plantações, né? Como eles não estavam em 88, não pode demarcar. Se romper com o critério do marco temporal, não há garantia nenhuma. E aí nós vamos ter que, daqui a pouco, desocupar centenas, se não milhares, de pessoas, inclusive abrangendo municípios inteiros de uma determinada região. Pior do que isso, olha só o que tem sido feito já na expectativa desse julgamento. De uma hora para outra, começou o Ministério Público Federal daqui, encabeçado por uma procuradora chamada doutora Fernanda, começou a promover uns pedidos para que fossem feitos levantamentos de sítios arqueológicos indígenas na região. Né? Veja bem, aí apareceu um oceanólogo lá de Rio Grande, que entrou numa propriedade privada e fez um levantamento de um... Quer dizer, não tem nem competência para isso. Aí pegaram um cemitério de colonos aqui e quiseram caracterizar como indígena. E assim foi indo. Tem uma grande floresta nacional aqui. Intimaram lá o representante da floresta nacional, que era para ele preservar essas áreas, porque ali seriam indígenas. Isso não teria nenhuma importância, ao contrário, isso é do interesse histórico fantástico aqui para nós, né? Isso revela toda a história do próprio Rio Grande do Sul, que é belíssima. não tem importância nenhuma. Não fosse a intenção deliberada de, através da, da caracterização de sítio arqueológico indígena, você caracterizar uma posse memorial de 300 e 400 anos atrás e dizer que essa área é indígena e que, portanto, não havendo mais marco temporal, como esperam que aconteça com esse julgamento, esta área pode ser demarcada. Veja bem a estratégia e uma verdadeira conspiração que se faz usando o meio acadêmico, usando subterfúgios para poder demarcar a área. E, inclusive, com a ação de servidores públicos que acabam fazendo uma verdadeira militância indigenista. E os índios estão ali à beira da estrada, há quase 20 anos, em situação paupérrima, vivendo em situação desumana. Ou seja, eles não têm o mínimo compromisso com as pessoas humanas indígenas. Eles querem só a tese e eles querem só a demarcação de áreas. Né?
A gente vai avançar com outros problemas, que já é um acumulado coisas dramáticas, né? De fatos dramáticos. Mas, nesse instante, o que, que o produtor que está nos assistindo, o que ele poderia fazer? O que ele deve fazer, na verdade?
Ah, eu vejo o seguinte, eu acho que as entidades que ainda não participam desse processo, elas têm que entrar e têm que participar, as representativas dos produtores. Né? Eu vi que tem a ProSoja, que tem a CNA, que tem Famasul, mas ali tem que participar mais, tem que envolver as entidades, né, de interesse dos produtores e dos proprietários. Nós estamos falando em revogação do direito de propriedade. Isso é direito fundamental constitucional. É isso que nós estamos falando, porque todas essas áreas elas acabam sendo estatizadas. Não vão passar para as pessoas indígenas. Elas passam para a União. Tá? Então, primeiro, eles têm que fazer as suas entidades participarem e se mobilizarem. Segundo, eles têm que envolver os seus representantes políticos para que eles repercutam essa matéria, para que eles também pressionem para que o julgamento seja correto, justo e que ele prestigie o julgamento já ocorrido no Supremo Tribunal, até para a segurança das pessoas, né? E também eles devem divulgar toda essa matéria, porque está correndo de forma quase que clandestina, né? De outro lado, se você olhar nos sites das ONGs, do ISA, do CIMI, eles estão praticamente comemorando esse julgamento e a possibilidade da revogação do marco temporal.
Assim, mas pensando bem, né, é uma situação tão esdrúxula, tão dramática, que a gente pensa que isso não vai ser possível, vai virar, né? Pode até o Supremo decidir, mas isso não vai poder virar, porque não vai ter exequibilidade nisso, né? Porém, vai ser mais um instrumento de pressão contra o governo Bolsonaro. Mais um problema para ele, que vai estourar no colo do presidente Jair Bolsonaro, né, que vai colocá-lo contra a parede, e a sociedade, principalmente, né, porque essas ONGs vão movimentar a opinião pública internacional, principalmente da Europa, e mais um problema vai ser levantado com o presidente. Por isso que a gente acha, né, doutor Gandê, que é necessário uma ação, um acero aí para combater esse incêndio que está comendo aí as leis já decididas desse país.
João, para mim é muito simples. Assim, isso eu aprendi lá na CPI da FUNAI do INCRA. Né? Esses processos, ou de assentamento do INCRA, ou de demarcação de área indígena, ou de criação de unidade de conservação, eles não têm nada a ver com os temas que deveriam. Não tem a ver com índio, não tem a ver com meio ambiente, não tem a ver com reforma agrária. Eles têm a ver com estatização da propriedade privada. Então, assim, quem é que quer a estatização da propriedade privada? São os partidos de esquerda. E o Supremo Tribunal Federal, hoje, infelizmente, ele quase na sua totalidade, ele é representado por pessoas colocadas ali ao longo dos últimos 30 anos por partidos vinculados da esquerda. Não há dúvida nenhuma. Portanto, esses temas eles são de interesse do partido e dessas orientações, é o que a gente está vendo aí, né? Porque logo depois que demarca, infelizmente, essas pessoas indígenas, elas são abandonadas à sua própria sorte, assim como nos próprios assentamentos. Eu vi isso no Pará, João, E eu tive a oportunidade de conhecer lá um estado riquíssimo, né? Que você caminha e chuta a terra, tem ouro, tem prata, tem tudo ali a céu aberto, né? 70% do estado do Pará já foi estatizado. Dos 30% que sobram, 80% é reserva legal. Portanto, o Pará dispõe apenas de 8% do território mais rico desse país e um dos territórios mais ricos do mundo para produção. Que interesse tem por trás disso de indisponibilizar para os brasileiros e, inclusive, para os próprios indígenas, de toda essa riqueza que nós temos e todo esse potencial produtivo que nós temos?
Então, mas não bastasse isso, doutor Candeia e amigos que nos assistem aqui pelo Notícias Agrícolas e pelo meu programa Tempo e Dinheiro, que no nosso canal. Simultaneamente, nesta sexta-feira, olha as coincidências, não existe coincidência, evidentemente. Enquanto o Supremo passa a julgar essa questão que pode dissolver aí o marco temporal, no Senado começou a apreciação de uma outra decisão do Supremo, do ministro Fachin também, dando conta, não, essa acho que é do ministro Barroso, mas é do ministro Barroso, dando conta de que as invasões promovidas pelo MST vão ser paralisadas, ou seja, ninguém vai ser despejado, pode ficar enquanto estiver vigindo os decretos de pandemia, que não vão acabar nunca. Mas tem um terceiro perigo ainda, né? Eu quero ouvi-lo, doutor Candeia, que também tem muitas ações derrubando o Código Florestal, não reconhecendo o Código Florestal. Mas primeiro essa questão do MST, doutor Candeia.
Veja bem, isso aí foi no mesmo bojo dessa decisão do Fachin, tem um projeto de lei tramitando, já passou no plenário da Câmara e está no Senado agora. Praticamente dando razão a quem praticou um crime, porque invasão de terras é crime, né? Nós temos uma condescendência criminosa nesse país, que é uma das coisas que nos atrasa. Eu, na minha juventude, ali, eu adorava as teses filosóficas sobre direito. Hoje, se nós pudéssemos simplesmente cumprir a lei nesse país, principalmente o Supremo Tribunal Federal, nós seríamos uma outra nação, uma nação civilizada. E o que está se propondo, na verdade, é um acobertamento de um crime de invasão com prejuízo para os legítimos proprietários que não fizeram absolutamente nada de errado para merecer essa verdadeira pena que estão aplicando sobre um direito constitucional que eles têm.
Doutor Candeia, eu recebi uma mensagem da advogada doutora Samanta Pinheda, que é também lutadora em termos dessa questão do Código Florestal, da questão ambiental e também da questão indígena. Ela diz assim: tem sido comum o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, decidir contra a aplicação de vários dispositivos do Código Florestal. Em ação visivelmente orquestrada com o Ministério Público, temas como soma de APP na reserva legal, esse é o primeiro assunto, dispensa de reserva por ter respeitado a lei do tempo, marco temporal, e outros têm sido negados aos produtores. Segundo a doutora Samanta, ela recomenda que a reação a todas essas medidas esdrúxulas deve ser uma ação de reclamação junto ao Supremo, sem exceção, para que a jurisprudência do STJ não se confirme. Mas vai reclamar com o Supremo, ele está fazendo exatamente o que se quer, que eles querem.
Você vai lembrar que nós alertamos aqui no teu programa, acho que foi no ano passado, João, que havia quatro temas que estavam sendo tratados de uma levada só no Supremo, que era a questão indígena, a questão quilombola, a questão, se eu não me engano, dos assentamentos também, e a questão esse do Código Florestal, justamente com esses temas, querendo somar área de APP, né, fazer, não somar, ou seja, calcular em separado, ou seja, praticamente duplicar a área de preservação, fazer com que as propriedades que historicamente já não têm mais florestas tenham que recompor 20% da sua propriedade. Ou seja, parece nesse país que não adianta os legítimos representantes produzirem as leis depois de um debate largo, né? Eu me lembro que o senador Reis, junto com o Aldo Rebelo, que eram de alas opostas assim, da discussão, entraram num acordo e fizeram um dos melhores códigos do mundo, aliás, um dos mais exigentes, né? Que se aplicasse na Europa, eu acho que a Europa era inexequível lá, né? E agora, mesmo assim, o Superior Tribunal de Justiça teima em acolher essa orquestração feita por ONGs, por ambientalistas e com o trabalho do Ministério Público Federal, que se presta também para essas ações. Né?
Bom, então, o que nós estamos vendo, então, doutor Candeia, é um revisionismo geral, né? Não é só uma questão ambiental, mas uma questão indígena, é um revisionismo. E nós estamos, assim, quase que adormecidos diante da gravidade desses fatos que nós estamos alencando aqui. Claro que tudo vai se redundar novamente num problema muito grave para o presidente Bolsonaro e exige dos produtores, principalmente, que são parte PRI, né, dessa questão, um apoio incondicional. Mas está aí também, o Supremo não estaria tirando, como você já acabou de dizer, todo o direito do Congresso Nacional, do Legislativo, de executar o que foi decidido em plenário pela maioria?
O Supremo, na verdade, se coloca hoje numa posição de superpoder, né? De uma espécie de um Leviatã sobre os outros poderes, né? Desautoriza semanalmente o presidente da República, desautoriza o Congresso Nacional, agora mesmo, a convocação, houve a convocação de um governador, do governador do Amazonas, o Wilson Leal, né? Para depor na CPI, a ministra Rosa Weber, num canetaço, disse que não cabe, que não é competência do Congresso. Mas claro que é competência do Congresso, o próprio Procurador-Geral da República entende que é competência, uma vez que o cara está administrando verbas federais, verbas que ele recebeu do suor dos brasileiros do país inteiro. Como é que ele não vai prestar conta para nós aqui? Ele recebeu dinheiro aqui do Sul também. Ou seja, ele tem que prestar contas, e se tem investigações da Polícia Federal já apontando, né, inclusive com a prisão ali da mulher do presidente da CPI, do Omar Aziz, né? Então, assim, como é que isso não vai ser investigado? Eles praticamente querem cortar a CPI pelo meio, deixando ela unicamente para atacar o governo Bolsonaro. Ou seja, aquilo que pode mostrar a podridão do desvio das verbas, isso não vai ser apreciado. Isso é só um aspecto, né, João Batista, que mostra essa superposição aí do Supremo Tribunal sobre o todo. E aí, se nós formos avançar, nós vamos ver as decisões esdrúxulas, né, daquele inquérito do fim do mundo, do Alexandre Moraes, e por aí vai, né? Eu acho que está faltando coragem, né, para que o Senado Federal dê um freio de arrumação no Supremo Tribunal Federal.
Tá. Eu, da minha parte aqui, doutor Candeia, a gente tem que dizer o seguinte, que claro que a gente vê que é um problema constitucional que nós estamos enfrentando, que é um problema político, né? É um problema de conflito de poderes, é evidente. Mas, na essência, isso não resolve nada se nós não conseguirmos resolver o nosso problema, o meu problema, principalmente, que é o problema da comunicação. Então, não devemos esperar nada da imprensa, da grande imprensa, que está tomada pelos ativistas de esquerda. Nem devemos, nem podemos. Mas cabe a nós, né, não só aos jornalistas da direita, de direita, como eu me incluo, mas a todos os que estão nos assistindo, a todos os produtores, fazerem, cumprirem com esse dever de informar a quem não sabe, sair explicando, porque se nós não tivermos os corações e mentes despertados da população, da sua grande maioria, para entender o que está acontecendo, o barco vai a pique. Então, meus amigos que nos assistem agora, que compartilhem dessa preocupação com outros produtores, para que mais e mais pessoas tomem ciência da gravidade do momento. Não é possível o que a gente está antevendo aí. Doutor Rodinei Candeia, eu acho que o senhor vai continuar lutando, o senhor é, como diz o lema, né, brasileiro não desiste nunca, mas nós temos que voltar a falar rapidamente sobre o andamento dessa situação esdrúxula, né, para que mais e mais pessoas sejam informadas no nosso país. Eu queria deixar a palavra final para o senhor passar a sua, enfim, a sua mensagem a quem interessar possa.
João Batista, eu acho que eu tenho uma frase que é lapidar sobre o assunto, que é o seguinte: o preço da liberdade é a eterna vigilância.
Concordo.
Então, assim, essas pessoas que pretendem a estatização de tudo, o fim da propriedade privada, a centralização de poder, um verdadeiro absolutismo, né, político e financeiro no nosso país, eles têm todo o tempo do mundo a seu favor. Eles não estão minimamente preocupados com o que vai acontecer hoje, amanhã. Não, eles têm o longo do tempo que eles vão trabalhando, muitas das vezes encastelados dentro de funções públicas, né, permanentes, E eles têm todo o tempo do mundo. Então, assim, nós que não nos vinculamos a essa linha e que nós queremos a liberdade e queremos a propriedade para quem produz, para quem trabalha e não para quem se serve dos outros, nós temos esse dever de vigilância, né? E temos que alertar a todos para que se mantenham atentos e vigilantes sob pena de um dia nem falarmos nós vamos poder mais, João Batista.
Tomara que não. Doutor Rodrigo Gadê, muito obrigado mais uma vez, hein? Vamos em frente, vamos continuar juntos.
Um abraço.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, está dado o alerta, né? Vocês, claro, decidam o que fazer, né? A vida de vocês, a propriedade de vocês, o futuro do filho de vocês está na mão de vocês. Mãos à obra. Nós aqui estamos de plantão, sempre para auxiliar a produção de alimentos do nosso país, aqui através do nosso Notícias Agrícolas e pelo nosso canal do YouTube lá, O Tempo e Dinheiro. Muito obrigado, viva o Brasil, e vamos em frente.